pessoal, quem fala é o Matheus, e eu queria começar, né, a fazer alguns outros podcasts fora dos especiais e dos nossos semanais, né, para falar de coisas que eu leio, né. Eu tô numa fase de começar a revisitar muita coisa de quando eu tinha começado a ver anime, a ler mangá, e eu pensei, bom, então vamos, né, fazer uns podcasts aí para não só lançar coisa nova para vocês, né, mas também pra gente poder ter uma discussãozinha aí enquanto eu redescubro esses animes e mangás que fizeram parte da minha formação, né? E recentemente eu fiquei com muita vontade de começar a reler Zatch Bell. Eu não sei exatamente o porquê, né? Eu acho que eu vi algumas páginas da sequência e eram páginas muito bonitas. O Zatch Bell é um mangá, né, que muita gente ama com o tempo, né? Por conta da geração de pessoas que pegaram ele ali na época da Globo, do Cartoon Network. E aí eu acho que foi mais ou menos uma relação parecida com a minha, né? Que pegaram ele justamente nessa época, nessa idade, né? Que você tá começando a redescobrir mais animes, você tá começando a redescobrir mangás. E aí você percebe, né, que existe um mundo muito vasto para além da televisão. E aí você, né, vai para esses que você já conhece. O Zatch Bell, né, inclusive, isso é uma coisa importante de dizer. A minha relação com o Zatch Bell é a de que eu vi na Globo e eu amei na época, né? Principalmente por causa do joguinho de PS2, que era muito legal, o Mamodo Battle, Mamodo Fury, eu acho, na real. E aí eu vi tudo que tinha na Globo, quando começou a reprisar, eu comecei a ver japonês, né? Eu descobri que tinha muito mais episódios em japonês pra eu ver, assistir tudo em japonês. E aí, né, um tempo depois, mais ou menos um ano depois, eu peguei pra ler o mangá de onde o anime para até o final, né? Isso eu tinha 11, 12 anos, na época, obviamente, eu amei, né? Você ama tudo nessa época, mas não tem como eu ter uma noção, né, qual é a minha opinião sobre Zatch Bell hoje em 2022. Então vamos, né, dar uma lida aí e descobrir, né, se Zatch Bell é esse grande clássico dos Battle Shonen que muita gente pede para que venha pro Brasil, né? Ele é um dos mangás mais pedidos, eu acho, consistentemente pedidos, né? Quando eu trabalhava cuidando de redes sociais e eu dava uma ajuda nas redes sociais da Panini, era com certeza aí o mangá que o pessoal mais pedia, era o Zatch Bell, assim, disparado, né? E existia, né, a dificuldade de trazer um shonen esquecido de 33 volumes, mas é uma fanbase aí que se manteve. Pra quem não conhece, né, eu imagino que deva ter pelo menos algumas pessoas que conhecem Zatch Bell de nome, mas que são mais novas, então talvez não tenham pego o anime no Cartoon Network ou na Globo. O Zatch Bell, ele conta a história dessa dupla de personagens, o Kyo e o Zatch, né? No original é Gash e Kiyomaru, mas eu vou usar todos os nomes em inglês, né, na versão da 4Kids, que é o que eu tô acostumado. Mas então você tem o Kyo e o Zatch. Kyo é um adolescente meio retraído, meio, né, deixado de lado ali, ele é muito inteligente, logo ele começa a ser ostracizado, né, porque ele é muito inteligente, as pessoas veem ele como arrogante, e aí o pai dele, né, envia o Zatch pra ele. O pai dele encontra o Zatch sem memória e quase morto numa floresta, cuida dele, e depois fala, ó, vai lá com o meu filho pra ver se você ajuda ele, né, a ser uma pessoa um pouco mais sociável, a crescer um pouco mais, né. E muito rápido a gente descobre que o Zatch, ele na verdade é um demônio, ou um mamodo, na versão ocidental, e que ele tá envolvido no meio de um grande Battle Royale para descobrir quem vai se tornar o rei dos demônios, né? Mas o que eu acho mais interessante é que o Zatch Bell, ele não começa exatamente com essa premissa, né? O Battle Royale, ele é introduzido bem aos poucos pra gente. De início, é uma história do Zatch ajudando o Kyo a ser um ser humano, basicamente. Né, o primeiro capítulo é todo um primeiro capítulo bastante formulaico e bastante pragmático, né, de mostrar como o Kyo é, como a personalidade do Zatch entra na vida dele, literalmente chega pela janela, o Zatch chega pela janela pelado numa águia, e aí aos pouquinhos nos próximos capítulos a gente vai vendo um desenvolvimento muito grande do Kyo como personagem, dele deixar de ser, né, essa figura bastante apática para ele ser um pouco mais quente, uma pessoa que toma um pouco mais de atitude, vai um pouco mais pra frente, né. O Zatch Bell, ele foi publicado na Shonen Sunday, de 2001 a 2007, e isso importa porque os shonens da Sunday, eles são bastante influenciados pelo Kazuhiro Fujita. O Kazuhiro Fujita, ele é um dos maiores autores de Battle Shonen, que infelizmente nunca emplacou muito aqui nesse lado do globo, né? Assim, se você conhece mangá, você muito provavelmente conhece algumas obras dele, mas assim, o peso do nome Kazuhiro Fujita nunca colou aqui, apesar de no Japão ele ser, né, um grande autor, um autor muito reverenciado. Ushio Totora e Karakuri Circus são considerados grandes clássicos lá. E é importante porque, primeiro, o Raiko, ele foi assistente do Fujita, né? E segundo, como eu disse, os shonens da Sunday, eles são bastante influenciados pelo Fujita. E o Fujita, ele tem um jeito muito direto, muito rápido de contar histórias. Então o Zatch Bell, ele pega muito disso também, né? O Zatch Bell, ele é um mangá muito direto ao ponto. Às vezes funciona pro mal, e eu vou comentar um pouco mais isso. Mas assim, é um Battle Shonen bastante simples na sua essência, né? É, ele não é um Battle Shonen que vai trazer grandes plot twists ou que vai trazer um enredo muito, né, interligado aí. Existem ali algumas coisas mais emaranhadas dentro do plot, que aí você vai precisar, né, ir lendo e colocando as pecinhas no quebra-cabeça no lugar para você começar a descobrir o que está acontecendo por trás. Mas, num geral, né, é uma coisa muito direto ao ponto. Você tem lá o seu inimigo da semana, o Zetsu e o Kyo vão lutar contra ele, e no final eles vão vencer, né? Mas como eu disse, assim, o que mais me interessa no Zatch Bell é realmente a questão dos personagens, e isso eu acho que é onde ele brilha mais, porque o Kiyomaru, ele é um personagem muito interessante, o Kyo, né? Porque, como eu disse, ele começa muito antipático e ele vai tendo um crescimento ao longo dos próximos capítulos. Ele não dá um 180 como personagem, e eu até acho bacana, porque, né, eu acho interessante o contraste dele com o Zetsu, e ele manter, né, um lado mais cético, um lado mais arrogante até dele. É bacana para você ter essas dinâmicas, né? Ele é um personagem que ele reconhece que ele é mais inteligente que todo mundo. Ele é um personagem que ele reconhece que ele é talvez até, né, um pouco acima da média, mas ele também reconhece que isso não torna ele exatamente uma pessoa muito maior. E isso é bastante interessante porque você tem momentos em que isso leva a uns conflitos legais com o próprio Zetsu, né? Ao mesmo tempo, como o Kiyomaru, ele é um personagem um pouco mais racional, tem horas em que ele toma atitudes baseadas nessa personalidade dele que fazem muito sentido, apesar de, emocionalmente falando, serem atitudes que o Zetsu não tomaria e que muitos personagens da história não tomariam, né? O final do arco da Kororo, por exemplo, é uma coisa que me vem à cabeça quando eu penso nisso. Então, o Kyo, ele é um personagem muito interessante. Ele é um personagem que, quanto mais ele vai se investindo na história, mais você vai vendo o crescimento dele, quanto mais ele fica dedicado, né, a ajudar o Zetsu e a descobrir o que é o Zetsu, de onde ele veio, por que ele estava quase morto na floresta. Então, é um protagonista que é bacana de você acompanhar. O Kiyomaru, ele é um personagem bacana, como eu disse, muito por causa do Zetsu, que o Zetsu, ele é simplesmente um personagem maravilhoso. Ele é muito fofinho, ele é uma criança muito autêntica. Eu acho que isso é o mais legal do Zetsu. Ele é uma criança muito autêntica, sabe? Por mais que ele seja, né, um demônio que solta raio pela boca, você tem vários capítulos que vão focar mesmo nessa personalidade infantil e inocente dele. É muito engraçado, por exemplo, as várias piadas que eles fazem com as grandes aventuras do Zetsu no parquinho. Ele chega lá e ele fala que eu preciso treinar para derrotar a Naomi, que é a menina que fica no parquinho, que fica fazendo bullying com ele, né? Fica enchendo o saco dele. Ou, por exemplo, um momento em que ele fala que ele não tem muitos amigos, e aí o Kyo faz um amigo para ele, o Vulcan 3000. E ele fica: ah, de onde ele veio? Ah, ele veio do espaço. Ah, quantos anos ele tem? Ah, ele tem 5 minutos. Ele vai pro parquinho, aí tem a menina lá que tem a boneca costurada à mão, que demorou uma semana, e ele fica puto, né? Então, assim, é um personagem muito muito cativante, muito engraçado, é muito fofinho, o Zetsu. O design dele é perfeito para isso, né? O design dos Mamodos em geral, mas o do Zetsu é uma preciosidade, porque o Raiko, ele tem total controle de como fazer, né, esses personagens, essas criaturas que não são exatamente humanos, mas que têm uma forma humanoide muito clara. Então, quando você bate o olho num Mamodo, você meio que sabe que ele é um Mamodo justamente por conta do design, né? Por mais humanoide que ele seja. A maioria dos Mamodos é pequenininho e isso ajuda a ver, né? A maioria deles também tem aqueles riscos do olho até o queixo. Então, isso também ajuda. Mas o Zetsu, né, o olhão gigante dele, a roupinha dele, né, um vestidão com um laço gigante, né, o fato dele ter os bracinhos como se fossem tubos, né, isso é um elemento de design muito bom para quando você está desenhando criança ou para quando você quer que uma coisa pareça, né, mais fofinha, assim. Você faz os bracinhos como se fossem dois tubos, ao invés de você fazer um braço normal, né? Então, assim, o design do Zé tinha uma preciosidade, ele vai usar muito isso pra comédia. Eu vou comentar sobre o aspecto cômico do Zé de Bello daqui a pouco, mas, assim, é um personagem maravilhoso, você realmente fica investido nele, você quer que ele seja rei, você quer descobrir o que aconteceu com ele. Num geral, assim, essa dupla de protagonistas segura muito esse mangá pra mim. São dois personagens que eu gosto bastante. Falando um pouco mais da parte de Battle Royale dele, né? Que como eu disse, ele é um Battle Shonen, então ele vai ter, né, os seus inimigos da semana e as suas lutinhas. Eu acho estranho como o Raiko, nesses quatro primeiros volumes, né? Eu li um pouco mais pra frente. Eu li, se eu não me engano, até os 7, 8. Assim que eu terminar de gravar esse, eu devo terminar de ler os próximos quatro volumes e aí eu já gravo o próximo programa. Mas eu acho bizarro como parece que a parte Battle Shonen é a parte que o Raiko menos tem segurança, menos tem confiança nele mesmo como autor. Porque a parte de Battle Shonen, num geral, passa muito rápido, são lutas não muito inspiradas nessa parte, e ele tem um problema em equilibrar o aspecto emocional com o aspecto, de ação, eu sinto, né? Um dos arcos que para mim melhor exemplifica isso é o arco da Kororo. A Kororo, ela é uma mamudo que ela não quer lutar, ela foi incluída nesse balaio porque tinha que ter 100 e ela tá lá no meio. E o livro dela transforma ela num monstro sedento por sangue. Mas ela não gosta disso. Ela encontra uma menina cujos pais são super ausentes na vida dela e aí ela vai, né, e cria uma relação de irmã com a menina. A menina é a irmã mais velha dela. É bizarro, porque são dois capítulos que você vê uma relação muito tangencial delas crescendo. Você meio que compra que elas são irmãs, né? Porque os flashbacks são muito dramáticos. O Zatch Bell, ele é um mangá bastante dramático, acima de tudo, também, né? Então, aí quando a menina tem que usar o feitiço, ela usa o feitiço pela primeira vez sem saber o que é, a Kololo sai destruindo tudo. E aí ela encontra a Kororo, o monstro, e o monstro fala para ela: não, você não pode fugir disso, ela tem um monstro interior e tudo mais. No dia seguinte elas já estão brincando, e aí a Kororo vai pegar uma bola na rua, o caminhão tá passando, e ela: não, eu preciso usar o feitiço agora. É tudo muito instantâneo, é tudo muito conveniente até, né? E esse é o arco que o Zete, ele entra no jogo. Né, ele entra no Battle Royale de cabeça, ele está determinado a vencer por causa desse arco. Porque até esse ponto, o Battle Royale, ele foi introduzido pra gente de maneira bastante interessante até, né? É um mistério que ele vai construindo bem aos pouquinhos. De começo a gente descobre que o Zete, ele tem o poder por causa do livro. O jeito com que o Battle Royale funciona é: você tem uma mamudo e você tem um humano que vai conseguir ativar os poderes dele através de um livro. Né? Então no começo você já descobre que o Kyo é o parceiro do Zete, ele usa o primeiro poder, o Zaqueiro, com o livro no primeiro capítulo já. Depois a gente vai descobrir que o livro, ele na verdade também serve como uma grande fraqueza, né? Porque quando você queima o livro, o Mamodo perdeu a batalha. Então ele volta pro reino dos Mamodos. E aí, só depois, no arco do Brago e da Sherry, é que a gente vai ter o contexto geral de que não, isso é uma grande batalha e que vão vir pessoas pra cima de você, né? Então, assim, é interessante, mas também é estranho, porque logo no começo, até o arco da Kororo, que do ponto que a gente descobre o Brago e a Sherry, até o ponto em que a gente tem o arco da Kororo, tem dois arcos no meio. Um não é um arco de batalha, o outro é. Mas nesse tempo todo, a motivação do Zete é simplesmente não querer perder, não querer voltar para casa, né? Não querer ser atacado, enfim. Esse arco da Kororo é o arco em que, quando ela morre, ela fala: ah, eu queria muito que existisse um rei bondoso, né? Que não forçasse os outros a lutarem. E aí o Zete decide que ele vai ser um rei bondoso. É o ponto de virada, é o arco mais importante desses quatro primeiros, né? Mas é estranho porque, fora isso, ele é um arco muito mais ou menos. A gente não viu uma relação muito forte do Zete com a Kororo, a gente não viu uma relação muito forte da Kororo com a irmã dela. O Kyo, no final, ele tem que tomar a decisão de queimar o livro da Kororo, né? Ela pede: queima esse livro pra mim, porque senão eu só vou machucar pessoas. E ele queima, e é pra ser um grande momento dramático. Mas o Kyo é a primeira vez que tá encontrando qualquer uma das duas, então pra ele é só uma conclusão lógica, sabe? Então, assim, é bizarro. Tem outro arco, por exemplo, que é o último arco aqui desses quatro volumes, que é o arco da Tia, né? No original é Tio, mas pra cá ficou Tia. Que a tia, o conceito dela é que ela não confia em ninguém, porque quando ela chegou na Terra, ela foi traída por o que eu só posso presumir era um amigo muito próximo dela no Reino Mamodo, né? Então, é uma profundidade do personagem, né? É um pequeno arco ali que ela não confia, ela foi traída, então ela não confia em ninguém. E aí, ao longo do arco, né, por conta do Zete, ela vai passar a confiar nas pessoas. Só que a gente realmente não sente o peso da traição porque a gente só vê o momento da traição. A gente não vê como era antes, a gente não sente que ela realmente tomou uma facada nas costas do moleque, né, o Mars. Então, isso é muito fraco também. E quando você tem a grande catarse, né, do Zete salvando ela e tudo mais, é muito legal porque é o Zete em ação. Falando por cima, a ação é muito bem quadrinizada e é muito legal. Mas, num geral, assim, você não sente o peso que ele quer que você sinta. Então, são coisas que eu sinto uma certa inexperiência, ao mesmo tempo que eu também sinto uma certa falta de confiança nele nesse ponto, né? Ele mostra algum tipo de genialidade, em algum tipo de mais controle em alguns arcos aqui. E como eu disse, eu li até o volume 7. Eu sei que conforme ele for avançando, as lutas vão ficando melhores e os arcos de luta vão ficando melhores, né? Mas já aqui a gente tem uns arcos que eu gosto bastante de luta. O arco do Jardim Botânico no começo é legal, né? É um arco que usa bastante o ambiente, né? O Mamodo, o inimigo, ele usa plantas para atacar e eles estão no Jardim Botânico, então isso sempre é uma questão. E o negócio, né, que ele tá usando até agora, inclusive, que eu acho muito interessante, que é a questão do Zete ele sempre ficar inconsciente quando ele vai usar o golpe. Então o Kyo, para ele não perder muito tempo, já que o Zete sempre precisa estar mirando, ele só aponta na direção, o Zete vê e ataca. É meio que como se fosse um canhão o Zete, né? O Kyo aponta e o Zete atira o raio gigante dele. Esse arco é interessante. O arco que eles conseguem o terceiro feitiço, que é o Jigerudo. Enquanto tem luta ali, é muito legal. O Mamodo, inimigo, né, que é um palhacinho, tem uma presença, ele tem um design muito bom e ele tem uma presença muito forte, né, de amedrontador mesmo. E enquanto tem luta ali, que é mais ou menos meio capítulo, é legal. Termina meio merda, porque, no caso, o inimigo é feito especificamente para mostrar como o Jigerudo funciona. E aí parece meio tirado do cu. E para mim o melhor arco daqui até agora, né, em relação à luta, é o arco do Hobnos, que é o Mamodo que eles enfrentam num frigorífico e que de início é um grande mistério de por que que ele não tá tomando dano, por que que ele não tá conseguindo acertar por que que ele consegue acertar o Zete, né, sendo que eles estão colocando escudo em cima, sendo que eles estão ali, o Kyo calcula certinho o ângulo em que ele não vai ser acertado, mas eles são acertados ao mesmo tempo, e é um arco bastante legal em relação à tensão, a você entender o que está acontecendo, e a conclusão é muito legal também, que na verdade eram dois, porque o Mamodo tinha o poder de se dividir, e aí quando ele se junta, né, você acabou de descobrir, você acabou de matar a charada, mas aí ele se juntou, então agora, né, você tem todo um outro problema, porque agora ele tá muito mais forte. E a conclusão é muito legal, do Kyo colocando o pedaço de ferro na cabeça dele e o Zete atirando, é muito legal porque isso deixa bem à vista uma das maiores qualidades dessa ideia de você ter duplas lutando, né? Porque o Zete Bell, ele tem bastante influência de Digimon e de outros animes dessa época, né, que veio um pouco antes de você ter o monstrinho e o humano que vai sempre acompanhar ele. O Zete Bell, ele dá muita vazão para você ter participação dos dois. E o Kyo e o Zete, eles participam os dois nas lutas. Isso é muito legal. Tem uma luta mais pra frente, né, que eu vou comentar no próximo, que é a luta contra o Apollo, que é sensacional essa dinâmica deles, né? Porque você também vai vendo eles crescendo por conta disso. A dinâmica deles é muito legal, muito interessante. Então, esse arco do Hobnos é muito legal. Para além, né, dessas ideias, ele usa muito bem o ambiente, né? Como é um frigorífico, você vai sentindo o Kyo ficando cada vez mais pesado, né, o ambiente pesando em cima dele. A gente tem também, né, o Zete Bell, ele, para cada arco de luta que ele tem, ele gosta de enfiar no meio um arco de personagem, ou um arco de comédia, enfim. E esses eu acho que funcionam muito melhor. Porque, novamente, ele sabe muito bem fazer personagem, né? Mesmo que sejam só arquétipos, ele sabe como usar os arquétipos muito bem, ele sabe como fazer comédia muito bem. Entrando um pouco mais no aspecto cômico, é até engraçado, um pequeno choque para mim, que o Zete Bell, ele pega bastante influência de Battle Shonen, sim, mas ele também pega muita influência de mangás de comédia dessa época. Uma influência clara para mim, e que eu realmente não esperava, de Zatch Bell, é Azumanga Daioh, porque o estilo de comédia dele é muito parecido, né? São comédias como se fossem. Você vai ter uma página inteira para uma piada, é uma comédia muito física, muita comédia de fundo, de quadro, enquanto os personagens estão discutindo uma coisa em primeiro plano, você tem o Zatch fazendo alguma piadinha ali no fundo, né? E é uma comédia, assim, num geral, que eu acho que envelheceu muito bem. Ironicamente, né? Um shonen de 2001 é uma comédia que envelheceu para mim, pelo menos, muito bem. Tem algumas coisinhas aqui e ali, né? Que você para e fala, ah, tá, né? Um shonen de 2001, realmente. O Parco Folgore, né? A música dele de pegar peito, que eu nunca sabia que era de pegar peito, porque em português ficou. Hey, hey, vamos dançar o dia todo, né? No original ele só tá falando peito, 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 né? Que é uma piada menos em relação a olha só pegar peito e mais olha só como o Folgore ele é um imbecil, né? Olha como essas celebridades aí elas estão cantando sobre nada, né? Mas assim, ainda assim é uma coisa bastante idiota, bastante datada, né? Esse é o maior exemplo para mim. Fora isso, eu acho que são piadas assim, como eu disse, como é um humor muito físico. Né? E é um humor, num geral, que se beneficia muito da arte dele, né? Da deturpação da arte dele, o Zete com os dentão de tubarão dele, as expressões faciais. É um humor que sobrevive e é muito engraçado. Tem capítulos aqui que eu tava dando tanta risada, mesmo que fossem capítulos mais sérios, né? Tem, por exemplo, o arco do bullying, né? O arco do gigante com o menininho que você. O arco quer que você pense que o gigante é o Mamodo quando na verdade é o menininho, né? Pra mim tá meio óbvio desde o começo. Mas assim, você tem uma cena que o Kyo. Uma cena bem tensa do Kyo descobrindo que eles querem destruir a cidade. E aí ele tá bem tenso, escondido ali, pensando: meu, eles vão destruir a cidade, como assim? Eu preciso fazer isso? Por que que tá doendo tanto? Aí ele abre o plano: por que que o Zete tá mordendo a minha bunda? E aí tem o Zete com os dentões de tubarão mordendo a bunda dele, sabe? Então assim, é um timing cômico muito bom. Muito bom desse mangá, sabe? Para além, né, dos designs super exagerados que ele faz e que são inerentemente engraçados. O próprio Folgore é um design 100% cômico, o Kanchome também. E por mais que a piada da música dele não me pegue tanto, a outra piada dele, né, que é quando ele cai no chão e aí o Kanchome começa a cantar, né, o Folgore é um homem de aço. E ele levanta automaticamente para cantar junto. Muito engraçado. Isso eu acho muito engraçado, né? Também pega muito na questão do Kyo ser o straight man, né? Ele ser o cara sério e o cara inteligente cercado por imbecis. Sabe, o trio principal entre aspas, né? Mas o trio do Zete, a Suzy e o Kyo, que é o Kyo, que é um cara inteligente, com a Suzy e o Zete, que são duas pessoas que têm meio neurônio na cabeça, dá muita situação engraçada. Muita situação engraçada, né? E, assim, num geral, é como eu disse. Esse começo eu acho ele muito eficiente, eu acho ele muito interessante, por vários motivos, né? Por mais que a ideia do Battle Royale seja batida, a esse ponto a gente, por exemplo, já tinha Shaman King, que era um outro mangá, né? Battle Shonen, que girava em torno de um grande torneio e era um grande arco, né? Para decidir quem ia ser o grande rei no final. Eu acho que as pequenas coisinhas aqui e ali do Zatch Bell ajudam. Eu gosto muito, por exemplo, do sistema de luta dele. A questão de você ir desbloqueando poderes aos poucos é muito interessante, porque você sempre fica naquela, né? Qual vai ser o próximo poder? Sabe, quando é que eles vão desbloquear o próximo poder? E quando eles desbloqueiam, porra, o que que esse poder faz, né? Eu já tô no ponto em que eles desbloquearam o quarto na minha leitura, né? E eu só acho um pouco sem graça, assim, o fato dele usar a mesma coisa do. Ah, vamos testar o poder, não funcionou. E aí, na luta, de fato, que o poder funciona. Mas, assim, os poderes são interessantes, né? O Zaqueiro, que é um raio, o Hashirudo, que é um escudo e que reflete as coisas, e o Jigerudo, que é muito legal, que é o que transforma o inimigo num imã, né? E que é muito interessante, porque esse é um poder que é muito específico, muito situacional, e que muitos autores usariam ele só naquela situação, né? Mas ele continua usando até hoje, assim, ele usa todos os poderes, né? Então é bastante interessante. Os outros personagens que foram apresentados até agora são interessantes também, né? A Tia e a Megumi são personagens divertidas, o Brago e a Sherry, né, são personagens que impõem respeito imediato por causa do design, né? O Brago é um personagem que você vê que o cara foi assistente do Fujita. Porque todos os personagens são desenhados de um jeito bem simples, bem limpo. O Brago é cheio de rachura e de textura, né? Então, bate ali aquela sensação de que você tá vendo um personagem de Ushio Totora, né? Para além do design dele ser muito bom também. O Mamudo gótico, muito legal. Mas é um mangá com muita personalidade, muito divertido, muito fácil de ler nesses 4 primeiros volumes, né? Fico muito feliz que Zatch Bell é bacana, porque é um mangá que eu tinha muito carinho quando eu era mais novo, e muitos mangás que eu tinha carinho quando eu era mais novo não sobreviveram, né? Então, assim, vou comentar os próximos 4 volumes em algum momento. Como eu disse, eu tô quase terminando de ler, então eu já devo gravar o programa logo em seguida. E, assim, num geral, gostei demais dessa minha revisita a Zatch Bell por enquanto. Eu lembro que o final eu não gostei muito, mas aí também, né? Como eu disse, não foi uma experiência muito, muito apropriada, né? Eu ver o negócio dublado com as censuras da 4Kids, depois eu ver o japonês, depois de 1 ano eu voltar pra ler o mangá, né? Vamos numa só, vamos continuar. Por enquanto, tô 100% no bonde do Zatch Bell. É um mangá muito divertido, muita personalidade, muito bacana.